A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola.
Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência.
Pare, pense na vida, faça perguntas.
Uma ótima noite para você. Hoje, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre falamos aqui no ar sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, porque consola a dor doente que partiu, as dores de um modo geral. Uma doutrina esclarecedora, porque esclarece acerca da razão, da lógica, do bom senso, os ensinamentos deixados por Jesus. E não fazemos frente a nenhum conceito religioso. Portanto, se você pertence a qualquer segmento, pode nos ouvir sem nenhum problema, porque jamais vamos ferir aquilo que você defende. E sempre digo, se tem algo que nos separa dentro do cristianismo, tem o evangelho que nos une, que é comum a todos os cristãos. Por isso que nós nos pautamos sempre nas máximas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo espiritista, trabalhador do Grupo Espírita Jean, Fernando Daniel. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Pedrosa. A todos, uma boa noite.
Isso mesmo, Fernando. Nós vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos no programa de sexta-feira, falando das bem-aventuranças. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Trans FM, que é 0-3211-5697. Ou vocês também podem deixar comentários no YouTube, registre, né? Viver Underline Melhor. Então, lá no YouTube também vocês podem deixar comentários acerca do nosso programa. Quer falar diretamente comigo? Utilize a Oi. 98801-2675. WhatsApp 984-49-4959. Nosso e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas, dando sugestões ao programa. Nós estamos à disposição dos ouvintes. Eu vou aproveitar, Fernando, para mandar abraços aqui no ar. Vou iniciar pela minha querida amiga Yara. Ela é uma funcionária maravilhosa de uma padaria ali no bairro Araújo, sempre nos atendendo muito bem, com aquele sorriso estampado no rosto, com aquele pãozinho de queijo quentinho, não é? Qual mineiro que não gosta de pão de queijo, não é? Ou não gosta de queijo? Yara, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência, beijo no seu coração. Outro, o amigo Marcos Lobo. Ele é suboficial da Aeronáutica, carinhosamente conhecido como Lobão, também está na reserva como eu. Ô Marcos, muito obrigado por estar sempre ouvindo o nosso programa. Que Deus lhe abençoe, extensivo a toda a sua digníssima família. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Senhor Jesus, Mestre Divino, Irmão Maior, rogamos, Senhor, mais uma vez, o vosso amparo e a vossa proteção. Senhor Jesus, que consigamos manter a nossa fé nos momentos difíceis. Que consigamos, Senhor, nos lembrar dos Teus ensinamentos, da Tua vida, que possamos ler o Teu Evangelho, que não nos esqueçamos a cada dia de pelo menos 15 minutos de oração, que consigamos, Senhor, caminhar rumo à Tua luz, a luz que pode iluminar o mundo. Ampara, Senhor, a todos aqueles que estão em difíceis provas, para que eles possam manter a sua fé, a sua coragem, a sua determinação. Que possamos aceitar, Senhor, os seus desígnios. para que assim contribuamos, seguindo a vontade de Deus Pai, na construção de um mundo melhor. Que assim seja.
Estamos apresentando O Espiritismo Está no Ar.
Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as bem-aventuranças. E encerramos falando sobre a expressão Reino dos Céus, que merece muitos esclarecimentos. Lembrando que algumas passagens de alguns dos evangelistas chamam o Reino de Deus, a maioria Reino dos Céus. Operar no céu significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo a capacidade de elevar-se, de forma que o estado de bem-aventurados se torne uma realidade. Então, diferente estado da alma, nós podemos viver no céu da tranquilidade, da paz, da harmonia com os nossos irmãos ou no inferno que nós criamos mesmo, né? Porque o homem tem o livre-arbítrio e o direito de escolhas. Imagina que não é fácil viver, por exemplo, em algumas grandes cidades, principalmente na periferia, né? Onde tem ainda muita selvageria, aquele negócio todo. E quantas pessoas convivem ali, não se deixam influenciar pelo meio, né? São pessoas de paz, são pessoas do bem, e não se permite, né, a se envolver nisso. Ou seja, então ele está trazendo para dentro de si as bem-aventuranças, ou seja, está vivendo de fato o que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 4. A marginalização era, à época de Jesus, vala comum na comunidade dos pobres e desvalidos. Nesse período era muito comum o ser discriminado, né? Enxotado. Por que meras? Por pouquíssimas coisas. A austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia sufocada pela intolerância político-religiosa. Então Jesus chega, tira toda aquela intolerância religiosa, né, e traz o amor, o acolhimento. Os que choram são considerados bem-aventurados, porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como manifestação de desespero. Neste sentido, esclarece o benfeitor Emmanuel. Então as lágrimas, em muitos casos, fazem um bem muito grande. Tá? As pessoas choram, as pessoas tiram aquele peso, muitas vezes, que está sobre seus ombros, se descarrega, faz parte da nossa vida no dia a dia. Tá? Quem é que nunca chorou? A pessoa disse que só porque o sujeito é homem não chora? Não, todos nós choramos. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. É a dor moral, né, que é essa dor do espírito, é uma realidade. E essa realmente é um peso no espírito, uma consciência culpada. Né? Aquele que num ato impensado tirou a vida de outro. Olha, isso é uma dor tremenda. A dor física é uma dor ilusão, porque é uma dor que vai passar, né, que é uma dor que vai trazer alguns esclarecimentos. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Uma doença bate à nossa porta, muitas vezes somos acamados, levados aos hospitais, você vai ter tempo, né, para passar a sua vida na sua tela mental, entender onde está errado, porque você vai entender que tem responsabilidade pelo seu corpo estar doente. O corpo adoece porque o espírito já está adoentado. Começa ali um refazimento, pessoas se transformam. Hoje mesmo, eu estava assistindo um programa pela manhã e quando uma senhora, dando uma declaração belíssima, que ela nem atleta era, ela perdeu uma perna por acidente, né, e usa prótese e se tornou atleta. Hoje ela é corredora. Quer dizer, muitas vezes as pessoas se transformam por perder um membro, né? Porque a dor, ela tem essa capacidade de transformação. Nós ainda necessitamos da dor, nós que estamos aqui encarnados neste mundo de provas e de expiações, ainda necessitamos, porque a dor tira a pessoa da inércia, e ele busca o auxílio. Daí a razão, porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar de transições de morte dos órgãos materiais. Só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o iluminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção, que nem sempre nós conseguimos, em muitos casos, resolver apenas nessa encarnação. São compromissos que as pessoas assumem e que têm que passar, às vezes, por uma nova etapa evolutiva, nova experiência na carne, exatamente para reparar os danos causados. Essa é a dor moral, a dor do espírito. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu chamo a atenção aqui por essa passagem de Jesus, porque quantos co-irmãos ficam falando, né, de fim dos tempos, que a terra está acabando. Olha, então Jesus estaria mentindo nesse momento, quando ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tudo que Jesus disse se cumprirá. A indulgência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretendem apontar os mansos como passivos ou apáticos. Não, não são esses aí. Aqueles que só sabem calar, que jamais... Não é bem assim. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às claridades espirituais. Aqueles que se calam no momento do desequilíbrio do próximo, né? Mas que, no momento oportuno, ele pode falar, enfim. Ele sabe medir, frear o seu instinto. São os que atendem ao chamamento da mansietude, do trabalho incessante do bem. São pessoas que abrem mão de padrões personalísticos em favor da doação de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdade e solidariedade. Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho certeza que a maioria dos nossos irmãos ouvintes são católicos. O sumo pontífice da Igreja Romana, Papa Francisco, ele deixou os aposentos, né, lá do Vaticano para morar em Latrão, que é muito mais humilde, sem nenhum conforto, opção dele, porque ele não se sentia bem no outro lugar. Então ele está muito mais preocupado com o próximo do que com o conforto pessoal dele. Estão entendendo? É isso. Mesmo ele investido de uma autoridade eclesiástica, não se deixou contaminar. É um belo exemplo. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansietude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, até isso vai de encontro aos ensinamentos de Jesus. A promessa de que os mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que herança é receber algo por sucessão. A humanidade da Terra recebe como legado da bondade superior a vivência no orbe para desfrutar dos seus benefícios materiais e espirituais. A marcha evolutiva revela que, por força do aprendizado, ou do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta da vida. São os altruístas e os desprendidos que confiam nas promessas do Cristo. Olha, Chico Xavier poderia ser trilionário, tá? Com quantidade, com mais de 400 obras psicografadas e traduzidas, muitas delas, para vários idiomas. No entanto, tudo era voltado para assistência social, né? Montando apoio às pessoas necessitadas. Vivia-se do seu mísero salário por ter trabalhado 35 anos. Não se deixou cegar pelas coisas temporais, porque quanto ele mais sabia, mais se libertava. O que a gente vê, infelizmente, no nosso país, né? É óbvio que não são todas, não podemos generalizar, mas principalmente a nossa classe política, onde a pessoa tem, cada vez que quer ter mais, tirando das pessoas, uma grande ilusão, porque não vai levar nada, vai ficar por aí, está assumindo compromissos seríssimos que começam a espiar já na atual encarnação e talvez nas futuras, não? Tirando dos outros aquilo que não lhe pertence. Então, o legado do Cristo é a mensagem de amor consubstanciada no seu Evangelho. Dessa forma, torna-se necessário para sermos felizes seguir as suas orientações como um roteiro de vida. Por isso que Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho que devemos trilhar. Seus ensinamentos é a base de todos nós.
Na sequência aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústias, dores e frustrações. Neste sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Essa, meus irmãos, é a lei de causa e efeito. Deus não castiga ninguém. Deus não criou o sofrimento. Deus não criou nenhum mal. Tudo o que existe nesse sentido foram atos do próprio homem. Na verdade, foi criado simples e ignorante. E na sua ignorância, o homem surgiu e muitas vezes caminhou pela terra, cheio de orgulho, vaidade e muita ambição, e não usou corretamente os tesouros que Deus lhe deu, recrudesceu-se no mal. O que ocorre nesse sentido? A pessoa que fez mau uso dos dons divinos certamente vai renascer e resgatar o mal que fez. E às vezes, para que a pessoa compreenda a sua situação, é preciso o sofrimento. A dor, que tem também esse aspecto de cura, né? De abertura de olhos, porque se nós repararmos bem, né? Existem muitas alegrias, felicidades, né? As pessoas têm gostos diferentes, né? Uma gosta de passear, outra gosta de estar em casa, uma gosta de ir para a balada, outra gosta de ler um livro. A noção de felicidade é diferente para cada pessoa. As pessoas veem diferente o seu bem-estar, mas a dor é igual para todo mundo. O que é dor para um, sofrimento para um, é sofrimento para outro. A doença é sofrimento para qualquer pessoa. A perda de um ente querido é sofrimento para qualquer pessoa. A dificuldade financeira é um sofrimento para qualquer um. Então, o sofrimento iguala as pessoas. Quando você sofre, você consegue compreender o sofrimento do seu irmão. Por isso, Deus nos manda, às vezes, a prova, às vezes, o sofrimento, para que eu não possa depois alegar, mas eu agi assim, eu espoliei o meu irmão, eu escravizei o meu irmão, eu fui violento, eu fui desonesto, porque eu não sabia que isso era ruim. Aí então, quando você sofre pela lei de causa e efeito, você fica sujeito a todo o sofrimento que você gerou, né? As situações de sofrimento que você criou, você vai depois passar por elas, de modo que você possa compreender melhor a necessidade do homem de caminhar para o bem. Esclarece Allan Kardec a propósito: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Quando o homem comete faltas graves contra a sociedade, a lei humana tem mecanismos para punir, né? Tem os seus mecanismos de controle, de punição, de cerceamento. Mas o mal que o homem faz a si mesmo, esse sim é o objeto da lei de Deus. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então, a correção que Deus faz, as provas que Deus nos manda, os sofrimentos muitas vezes são para corrigir os caminhos errados nos quais nos colocamos. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosa e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então está escrito lá, Jesus falou, né, que o homem que não sairá, né? O homem que não cumprir a lei da caridade com os mandamentos de Deus não sairá daqui até que pague o último ceitil. Então, cada detalhe, cada aresta, né, do espírito há de ser acertado, ajustado, para que o homem possa progredir e atingir a verdadeira felicidade. A preocupação de Deus é com o nosso bem-estar. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para o futuro. Evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, Deus visa a nossa felicidade futura. Nós ainda estamos num estágio em que nós não temos noção da nossa própria dificuldade. Nós não compreendemos ainda completamente as consequências de nossos atos, de cada palavra, de cada ação, de cada gesto, de cada comportamento. A gente às vezes acha que faz coisas achando que não tem nada demais, ofende o próximo, é descuidado no trato com as pessoas, falta com a caridade, falta com o perdão, achando que isso é natural, afinal de contas temos nossos direitos, não é verdade? O que acontece é que certas coisas, quando são feitas de maneira não considerando os ensinamentos cristãos, nos conduzem realmente a um sofrimento pessoal, né? Nosso espírito recrudesce e não caminhamos para a nossa verdadeira natureza, que é a natureza divina, que é uma natureza de felicidade. E Deus quer que atinjamos isso o mais rápido possível, da melhor forma. Então Ele nos dá toda a condição necessária, muitas vezes em forma de sofrimento.
Isso mesmo, o sofrimento ainda faz parte do nosso estágio evolutivo, né? Ele é necessário, somos espíritos ainda errantes, estamos aqui para aprendermos. Estamos na segunda escala evolutiva apenas, né? Mundo de provas e expiações, ao longo do milênio entraremos no mundo de regeneração, mas estamos muito próximo ainda da animalidade. Estamos caminhando para a angelitude, mas isso ainda passos lentos. É o objetivo, do átomo ao arcanjo. Nós chegaremos lá, mas ainda necessitamos do sofrimento. Meus queridos irmãos, o assunto deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
Sorrisos de esplendor, és meu tesouro. noite eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Saudade nos teus pés, se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade do céu.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Queridos e amados irmãos em Cristo, não sejas ansioso, confia sempre. Aguarda em silêncio e trabalha. Olha dentro de ti, jamais está só. Trabalha sem descanso, ora sem interrupção. Vigia sem desfalecimento. Caminha sem vacilação. Obedece sem reclamar, dá sem interesse algum, e na hora própria os frutos estarão maduros para serem colhidos, porque o coração é porta principal da criatura humana, centro das emoções, motor do mais sublime intercâmbio entre as criaturas. Vigia o teu coração, para onde ele está se dirigindo, volta-o para o que é sublime. Limpa-o dos sulpicos de lama que o respingaram através da idade, e Deus virá nele morar. Então, meus queridos irmãos, cuidemos da nossa casa mental, do nosso coração, voltando os pensamentos sempre para as coisas santas, para as coisas salutares. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que Jesus nos ilumine hoje, agora e sempre. Meu querido irmão Fernando, suas despedidas?
Boa noite, Pedrosa, a todos os que nos ouvem, uma boa noite.
Boa noite, Fernando, muito obrigado por seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados com a rádio local 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, nosso boa noite. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe, viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.